Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje, sendo Álvaro, é o último dia do ano. Se eu fosse escolher um fato desse ano que realmente tivesse uma transcendência e representasse uma surpresa entre diversos outros, eu diria que foi o reatamento das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos. Ninguém esperava. E, ao mesmo tempo, é de uma força e de um exemplo que, a meu ver, merece ser colocado como o grande fato do mundo em 2014. As forças sociais dentro dos Estados Unidos e de Cuba empurravam para que isso acontecesse. Era uma questão de tempo, mas tempo medido talvez em décadas, quem sabe até um século, que mais de metade chegou a passar. Com a separação entre esses dois países, tão próximos pela geografia e tão distantes pela política. As forças sociais obrigariam isso a acontecer. Da mesma maneira que o fim do leste europeu, que eu creio que foi uma outra surpresa de dimensão transcendental da nossa geração, também viria de qualquer maneira pelas forças sociais que empurravam os diversos países do leste europeu à independência em relação à União Soviética. As forças sociais que pressionavam os regimes, tanto o soviético na Rússia, quanto os de caráter soviético nos outros países, as forças sociais empurravam para que aquilo terminasse pela ineficiência econômica que eles demonstravam. Podia até não ser o fim do socialismo, mas teria que ser uma transformação muito grande. As forças sociais empurram a realidade em direção à maior eficiência, à maior harmonia, dependendo da paciência para que isso aconteça. Entretanto, senhor Suplicy, alguns fatos permitem antecipar a realização daquilo que as forças sociais empurram. No caso do leste, não fosse a presença de três lideranças fundamentais, embora muitas outras também, mas se não fossem três lideranças fundamentais, certamente não teria acontecido naquela época, talvez não tivesse nem acontecido ainda. Essas três lideranças são o Gorbachev na Rússia, o Lech Walesa na Polônia e o Papa João Paulo II. Essas três figuras foram capazes, ao lado de outros como tantos que a gente viu no mundo naquele momento, como Václav Havel na Tchecoslováquia, mas foram aquelas três figuras que permitiram com que o que as forças sociais empurravam tão lentamente virasse realidade. Agora, outra vez, as forças sociais empurravam Cuba para quebrar o reatamento, quebrar o distanciamento com os Estados Unidos. Não aguentaria muitas décadas, pelo menos. E dentro dos Estados Unidos, as forças sociais também pressionavam para que houvesse um reatamento das relações com Cuba. Mas talvez não tivesse acontecido ainda, como ninguém esperava até a semana passada. E isso não teria acontecido se não fosse, entre muitas outras, três lideranças fundamentais. O presidente Obama, o presidente Raul Castro e o Papa Francisco. Não fossem essas três forças morais, não fosse a liderança dessas figuras políticas, as forças sociais, por elas, não fariam com que o fato tivesse ocorrido. Nós temos que respeitar aqui essas lideranças, que são capazes de entender o que está no subterrâneo das forças sociais empurrando numa direção e apressam a realização daquilo. O Brasil precisa de lideranças como essas. Não para reatar relações com outro país. Não para desfazer o regime que nós temos. Precisa para atar. Nem é reatar, porque nunca houve o atamento. Para atar as classes sociais que no Brasil são mais distantes entre elas do que Cuba e Estados Unidos. A desigualdade, senador Suplicy, que nós temos entre nossas classes pobres e ricas. Essa desigualdade nos força uma distância maior do que a distância entre Cuba e Estados Unidos, do ponto de vista diplomático lá, do ponto de vista social aqui. As forças sociais no Brasil, da mesma maneira que no leste europeu elas empurravam para o fim do socialismo real, da mesma maneira que nos Estados Unidos e Cuba empurravam pelo reatamento, as forças sociais brasileiras, elas empurram a direção do atamento das classes sociais. Forças sociais que reagem à violência que nos assusta, à desigualdade que nos envergonha, à corrupção que nos rouba, à ineficiência que nos aprisiona. Tudo isso é forçosamente vencido ao longo do tempo pela necessidade histórica, como se dizia antigamente. Digamos, pela necessidade social. Essas forças sociais que querem barrar a violência, que querem acabar com a corrupção, que querem acabar com a vergonha da desigualdade nesse país, que querem ter uma economia eficiente. Essas forças sociais, elas estão aí. Elas estão empurrando o processo. Faltam-nos as lideranças políticas. Faltam-nos as lideranças que sejam capazes de fazer como no leste europeu fizeram as três que eu citei. Como agora, no caso de Cuba e Estados Unidos, fizeram as três que eu citei. Nós somos os líderes políticos, mas não temos a ousadia nem a capacidade de fazer com que o que as forças sociais desejam para melhorar o país exploda positivamente no sentido de virar realidade. Nós não estamos sendo capazes. Talvez por isso a gente precisasse que o Papa Francisco escrevesse uma carta às lideranças brasileiras da mesma maneira que ele escreveu ao presidente de Cuba e ao presidente dos Estados Unidos. Ou que nós próprios nos entendamos no sentido de dizer o Brasil precisa fazer, digamos, reatamento ou atamento, porque nunca houve antes, entre as classes sociais brasileiras. E está claro. Está claro, inclusive, pelo fato de que essas outras surpresas históricas aconteceram. Está claro que, no caso do Brasil, esse encontro das classes sociais não será como se sonhava nos anos 50, 60, 70, por meio de uma revolução que estatize a economia. Não é preciso usar a palavra socialismo, inclusive. Não vai ser mesmo pela economia, que tem amarras que não nos permitem fazer coisas que destoem da realidade, de uma força que parece a da gravidade pesando sobre a economia e que não nos dá muitas margens de manobra, como a gente viu, o senador Álvaro foi um dos que mais denunciou aqui ao meu lado, como aconteceu com o governo brasileiro brincando com a economia como se ela fosse moldável de barro. Não, ela é de vidro e brincar com vidro quebra, e é o que aconteceu. A economia não é o lugar onde a gente vai fazer o reatamento das relações sociais no Brasil. Eu repito, reatamento para simplificar. Na verdade, é o atamento, porque é a primeira vez. O que vai fazer com que nesse país as classes sociais se encontrem é educação de qualidade e igual para todos. É isso que a gente precisa fazer. O que houve entre Estados Unidos e Cuba de reatamento das relações diplomáticas, no nosso caso, para essa agregação social, é preciso uma coisa simples, como todas as escolas serem da máxima qualidade, independente da renda dos pais das crianças que eles estudam e independente da cidade onde elas estudam. Nós precisamos apagar o CEP e nós precisamos apagar o CPF da testa das crianças brasileiras. O CPF, que ao indicar a renda, indica a qualidade da escola. O CEP, que ao indicar a cidade, indica a qualidade da escola. É isso que a gente precisava fazer no Brasil. Comemoramos tanto, como se vê por aí nos jornais, o fato de que as lideranças americanas e cubanas foram capazes de um encontro. um encontro que quebrou uma realidade de 53 anos de separação política, apesar da proximidade geográfica. No caso do Brasil, a proximidade é ainda maior. Estamos dentro do mesmo território, mas somos países diferentes dentro do nosso território. O país da parte pobre do Brasil está mais distante do país da parte rica do Brasil do que Cuba estava distante diplomaticamente dos Estados Unidos. Por que a gente não é capaz de quebrar isso, se eles foram capazes de quebrar? Porque a gente não teve ainda a dimensão da indignação moral com a tragédia social brasileira. Nós ainda somos políticos sem ousadia, nós ainda somos políticos sem compromissos, porque somos políticos sem indignação moral. Para mim, senador Suplicy, o que está faltando realmente entre nós é indignação moral. É isso que levou ao fim da escravidão. Os textos que nós estudamos nos nossos cursos de economia, o senhor e eu, sobretudo os textos marxistas, diziam que a escravidão acabou porque ficou superada, desnecessária. As forças do mercado, do trabalho livre, levavam a que a escravidão fosse um peso para os capitalistas. Eu acho que isso é verdade, mas ela podia demorar muito mais. O que acaba a escravidão é a indignação com a escravidão. Foi assim que acabou na Inglaterra e foi de lá que chegou aqui o fim da escravidão. A escravidão, como instrumento legal na Inglaterra, existiu até quando uma pessoa chamada Wilberforce, um parlamentar, conseguiu passar indignação com a escravidão. E ele passou essa indignação ao levar para dentro do parlamento o debate sobre um navio negreiros que, diante de uma tempestade, para ficar mais leve, jogou ao mar os escravos que eles transportavam da África para as Américas. Foi o fato de que aqueles escravos, sendo transportados no navio negreiros, tivessem sido jogados ao mar como mercadoria, foi esse fato que levou ao se tomar conhecimento dele na Inglaterra a uma indignação profunda. Essa indignação que levou ao fim da escravidão. E foi de lá que chegou aqui o sopro da abolição. Foi de lá, inclusive, que partiu não só o sopro, a obrigação de proibir o tráfico, que foi, esse sim, um fato fundamental do fim da escravidão, porque se não se permitia o tráfico e se libertava quem tivesse mais de 60 anos, era questão de tempo acabar os escravos. Foi a indignação que acabou a escravidão. É a indignação que está nos faltando com o fato de que o Brasil tem uma desigualdade que não só nos envergonha, mas faz com que o nosso sistema social não seja harmônico. Daí a violência. Daí a corrupção, inclusive. Daí a ineficiência da economia. É essa indignação que está faltando. Eu creio que não é por acaso que o ponto de partida do encontro entre Cuba e Estados Unidos não veio especificamente dos políticos. Veio da força moral do Papa Francisco. Foi a sua força moral que levou a um apelo que pôs os dois presidentes em encontro entre eles, apesar das pressões internas contrárias. Foi a força moral de João Paulo II que apressou o fim do socialismo real no leste europeu. É essa força moral que a gente precisa trazer para dentro do parlamento, para dentro da cabeça e do coração de cada político. O Natal que nós estamos vivendo é um bom momento para fazer um apelo à indignação moral que nós precisamos para fazer com que as forças sociais nos permitam avançar. Felizmente, hoje a gente tem uma indignação com a corrupção. Felizmente. Surgiu uma indignação moral. Não adianta quererem dizer que todos roubam, por isso deixemos que roubam. Não. O povo já não aceita porque surgiu uma indignação moral com a corrupção. Mas não surgiu ainda a indignação moral com a desigualdade. Não surgiu a indignação moral com o fato de que nesse país alguns vivem mais ou vivem menos dependendo da quantidade de dinheiro que tem para comprar a medicina e os remédios. É inacreditável. Nós tivemos indignação diante da escravidão, mas não temos indignação diante da desigualdade na chance de viver mais ou viver menos dependendo do dinheiro que tem. Nós ainda não temos indignação diante do fato de algumas crianças terem uma escola boa, outras crianças terem uma escola ruim, logo, umas crianças têm um futuro bom, outras crianças têm um futuro ruim, conforme o dinheiro que têm, e não conforme o talento que lhes foi dado e que eles usaram, cada um deles usou no seu aprimoramento. Nós não temos indignação ainda moral com o fato de que nesse país alguns vão presos, outros vão soltos, cometendo o mesmo crime, se um tiver dinheiro para pagar um bom advogado e o outro não tiver. Essa indignação moral que a gente precisa. E essa ideia da indignação moral carente que nós temos, que nós somos, que eu deixo aqui como mensagem de Natal nesse final de ano. Quem sabe a gente não consiga ter um dia um grande presente. Presente de um despertar para a necessidade moral, não é política apenas, a necessidade moral de erradicarmos aquilo que impede o Brasil de avançar para ser um país de fato civilizado, com uma sociedade harmônica e uma economia eficiente. E o caminho desse é a educação. É a educação. A educação é o lado lógico, a indignação é o lado moral. A lógica é uma escola de qualidade para todos. Todos. E a mesma qualidade. Que cada um se desenvolva conforme o seu talento e não conforme a chance que teve para entrar numa escola ou não entrar numa escola de qualidade. Essa é a mensagem, senador Suplicy, que eu deixo aqui nesse Natal. E desejando que 2015 seja um ano em que esse despertar que hoje nós estamos tendo diante da corrupção, esse despertar chegue também na indignação diante da desigualdade que caracteriza a sociedade brasileira ao longo dos séculos. E aí eu espero que pelo argumento, não é mais indignação moral, pelo argumento, cheguemos ao convencimento de que o caminho é educação de qualidade e qualidade igual para todos. Essa é a mensagem, senador Suplicy, que eu quero deixar aqui com uma mensagem de final de ano, que eu fico muito feliz, muito contente que o senhor esteja presidindo.